Gilson, que história é essa que o juiz ganha muito mais do que a média salarial do trabalhador brasileiro?
É isso mesmo. É inclusive uma reportagem, Ronaldo, da Gazeta do Povo, em que os juízes, no Paraná, né, ganham 12 vezes mais do que a média de salário dos brasileiros da renda. Só para você ter uma ideia, para o nosso ouvinte ter uma ideia do que significa em números, né? Em um ano, um juiz vai acumular de renda em torno de R$ 303.200. E um trabalhador médio brasileiro vai acumular em renda R$ 25.200. Então veja, um mês de salário de um juiz é o que o trabalhador médio brasileiro ganha. É mais do que o trabalhador médio brasileiro ganha durante o ano, né? Aí é claro que a gente fica pensando, é justo? E se fossem os desembargadores, a diferença ia ser maior, 15 vezes. Em comparação com outros países, como por exemplo, né, no caso da Rússia, na Rússia a diferença entre o juiz, o salário de juiz em médio, o salário médio do trabalhador russo, é 0,29 vezes, né, muito pouco. Se você pegar, por exemplo, na Irlanda, é 4,4. Aí nós temos que pensar, será que os brasileiros estão pagando muito nos seus juízes, ou será que os seus juízes estão ganhando o que é justo? Bom, então vamos fazer algumas reflexões importantes, né? Nós temos duas orientações para entender o salário do homem público e o salário de quem está na máquina pública, que é a própria formação do Estado brasileiro e da coisa pública brasileira. O Estado brasileiro tem uma formação autoritária. A formação do Estado brasileiro é em cima de uma sociedade carregada de injustiças, onde o Estado sempre foi ou um perpetuador da injustiça ou um interventor para tentar ou reduzir a desigualdade ou promover uma pouca ou parca justiça. Nesse ponto, os juízes se transformaram, e a gente tem acompanhado isso no STF, Joaquim Barbosa não é a exceção, tem se transformado num poder à parte, né? Um poder que às vezes intervém, até mesmo contra o legislativo e o executivo, orientando as ações que deveriam ser, por exemplo, dos parlamentares, e que os juízes tomam para si, né? Que a gente chama de politização do poder judiciário, né? O juiz virando um homem público. Bom, é típico de um país onde a representatividade e a autoridade se confundem. O autoritarismo vale mais do que a representação. Então o Brasil é um país injusto, onde o salário do juiz dá a ele, ao mesmo tempo que uma isenção de influências econômicas, ele não estaria sujeito à influência econômica de grupos econômicos que pudessem subornar ele, afinal ele tem um bom salário. Como também alguns falam, mas se o juiz ganha tanto, ele estaria despreocupado e desvinculado, né, das relações sociais, das forças econômicas, e ele passaria a ser uma autoridade em si mesmo. Afinal de contas, ele é quase um deus dentro do poder. Aí, claro que nós vamos cair na figura do juiz. Quem é esse juiz? Qual a intenção que ele tem? E para que, ele exerce sua autoridade? O medo e o temor que a gente tem de falar do poder faz alguns tremerem nas bases, quando se cita o nome, por exemplo, de um juiz, e o temor de ser perseguido. Mas isso também se dá em relação a governador, a deputados. Muita gente utiliza de sua autoridade para impor o autoritarismo e manipular as pessoas. Então no Brasil tem essa história, que vai se refletir na máquina pública, na vontade de ser funcionário público, na vontade de ter um emprego estável, na vontade de transformar o patrimônio público no seu próprio patrimônio e de fazer benefícios dentro da máquina pública. Então você tem o homem público por vocação, aquele que se formou e se qualifica para ser, que deseja ser para representar a vontade do povo, e aquele que se transformou em homem público pela profissão, pela renda, pela rentabilidade que isso vai gerar. Então a história do Estado brasileiro é essa, dessa fusão entre a representação e o autoritarismo, o ganho e o benefício próprio em relação à função pública que exerce. E o brasileiro? O brasileiro legitima, aceita, compactua, age inclusive em favor disso, e em vez de combater e criticar e repensar e mudar de atitude, o que, que o brasileiro faz? Quer fazer concurso público. É por isso que quando tem concurso público, todo mundo quer fazer, tem cursinho para fazer concurso público e a vontade de fazer parte da máquina. Eu calculo que 80% dos brasileiros, se pudessem, virava tudo funcionário público. Né? A gente instalaria nesse país uma estatização da vida para ver se a gente resolve a desigualdade dentro do Estado. Porque por ele, pelas ações do Estado, a gente não vai resolver a desigualdade.
Pois é, essa questão mesmo da busca, como você disse, né, por concurso público, parece ser um anseio de muita gente no Brasil.
Eu não sei você, Ronaldo, que você é professor, tanto quanto eu, né, professor universitário, eu dou aula por Direito, o que já é um curso, né, e mostra um pouco do juízo, porque os meus alunos de Direito, 70% deles, quando eu perguntei, pessoal, o que vocês querem fazer? Todos eles, os 70%, desculpe, né, a maior parte deles, querem ser funcionários públicos, querem entrar na máquina pública, querem ter um cargo dentro do Estado. Aí você entende por que, que os juízes ganham tão bem e o porquê que eles fazem carreira entre os advogados, na busca de copiarem o mesmo modelo e terem o mesmo sentido, traçarem o mesmo caminho. Aí você não sabe se a representação pública é uma forma de tentarmos superar os nossos problemas, ou se a representação e o funcionário público é uma maneira da gente fugir e perpetuar essa desigualdade. Né? Sorte de quem passou no concurso, azar de quem não pertence ao Estado. Né?
É verdade. Bom, no direito tem muito isso mesmo, muita gente tentando, né? E o que é curioso é que nesse processo todo acaba criando-se um outro comércio, né? O comércio do ensino para curso, o comércio do ensino para concurso.
É, aquela coisa, né? Quem não pode entrar se beneficia da regra. A gente tem essa manipulação do Estado que gera os benefícios. Né? Gerou muito tempo os cursinhos nas escolas, né? O vestibular é discutido um pouco por isso, sem questionar a função que o vestibular tem, não é isso que a gente está fazendo. Mas a máquina pública permite vícios. Né? E a gente, como um bom viciado que ajuda a manter o problema que a gente critica, estamos aqui loucos por um concurso público, babando para ver se um filho nosso vira juiz, ou se a gente tem um juiz amigo para nos beneficiar e nos tirar dos problemas. Né? Enfim, é o brasileiro e o seu Estado. Né? Cada povo tem o Estado que merece. Cada Estado é o povo que ele representa.
Bom, o Estado só reflete, de fato, né, o que nós somos como povo, como população, como sociedade. A gente reclama, às vezes, demais os governantes, mas eles apenas são reflexo do que nós somos.
Exatamente. E, às vezes, um juiz que nem é eleito, né? Mas também reflete um pouco do porquê que nós nos colocamos lá ou permitimos a sua permanência da forma que são. Alguns juízes são muito bons, não estamos aqui generalizando ninguém. Há toda uma função necessária e bem cumprida. Mas que em todo lugar dos bons tem os ruins, e às vezes a ruindade ou a bondade se misturam, tem a mesma roupa, vai saber quem é o bom e o mal. É precisar do serviço e ver as consequências disso.